No século XIX, um menino negro baiano, nascido livre, foi vendido como escravo. Alguns anos depois, esse mesmo menino se transformaria em um dos maiores advogados do país e um símbolo da luta contra a escravidão. A história de Luiz Gama é o tema da segunda parte da reportagem especial Vozes da Esperança – Negros no Poder Judiciário, uma produção Rádio Senado.
Onde ele diz assim: em nós, até a cor é um defeito. Um imperdoável mal de nascença, o estigma de um crime. Mas nossos críticos se esquecem que essa dor é a origem da riqueza de milhares de ladrões que nos insultam. Que essa cor convencional da escravidão, tão semelhante à da terra, abriga sob uma superfície escura vulcões onde arde o fogo sagrado da liberdade.
Enquanto o sangue se esvai.
Esse é um poema de Luiz Gama, interpretado pela senadora Simone Tebet, quando o nome de Luiz foi aprovado na Comissão de Educação para estar entre os heróis da pátria. Luiz Gonzaga Pinto da Gama foi um poeta. Também foi jornalista. Mas é possível afirmar que nada agradava mais a Luiz que o exercício da advocacia.
Eu sou Luiz Gama, filho de Dona Mai.
Luiz Gama era negro no século XIX. Nasceu livre na Bahia em 1830, mas o pai o vendeu como escravo para pagar dívida de jogo. Isso aos 10 anos. Escravo foi para São Paulo. E se agora estamos contando aqui a história de Luiz Gama, saiba que até há pouco tempo ela estava escondida. Nem mesmo o tataraneto de Luiz, Benemar França, sabia dos caminhos do tataravô.
Na verdade, na família pouco falavam, né? No segundo ano do ginásio, né, o professor chegou e falou que para os alunos conhecerem a história do Brasil, deveriam conhecer primeiro a sua história. Teriam que fazer a árvore genealógica de cada um. Até que, determinado momento, apareceu o Luiz Gama, né, na sexta geração, mais ou menos.
O tataravô de Benemar, já em São Paulo, aprendeu a ler e escrever e também aprendeu diversas línguas. Conseguiu a liberdade, afinal nasceu homem livre. Aos 18 anos, já falava com intimidade sobre temas jurídicos. Anos mais tarde, tentou frequentar a recém-criada Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, mas era negro e o impediram, como conta um dos biógrafos de Luiz Gama, o advogado Nelson Câmara.
No primeiro momento, alguns jovens da academia, filhos de fazendeiros escravagistas, naquele primeiro momento, impediram alguns. No segundo momento, depois de 2 anos, foi ao contrário, procuraram para ele ir à faculdade e ele se recusou.
Luiz então obteve uma autorização da administração da província de São Paulo para atuar como rábula, ou seja, um advogado sem diploma, fato que era comum naquela época pela falta de escolas de direito no país. Luiz fez do habeas corpus uma verdadeira arma contra a escravidão. Esses documentos foram revisitados por Nelson Câmara em um arquivo da Justiça de São Paulo.
E me apresentei para a senhora que era a diretora daquela sessão. Quando eu disse para ela que, olha, eu sou advogado, sou historiador, quero fazer uma pesquisa sobre um negro, né, uma escravidão, Luiz Gama, ela começou a chorar. Eu falei, você está chorando por quê? Ela era negra, viu? Porque o senhor é o primeiro historiador que se interessou pelo Luiz Gama. Olha que coisa. É uma cena que marcou para mim.
Com sua pena, Luiz libertou ao menos 500 escravizados, como destaca o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul.
Conseguiu libertar mais de 500 escravos. Em outubro de 2015, em cerimônia inédita, Luiz Gama recebeu, da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, 133 anos após a morte, o título de advogado.
O impacto de Luiz Gama foi enorme na história brasileira do século XIX. Ele morreu 6 anos antes da abolição da escravidão. Mas o seu enterro, em 1882, já foi uma manifestação do que aconteceria em breve no país. Como nos conta Nelson Câmara.
A multidão É, tão grande era a veneração dele entre negros e brancos. Foi proporcionalmente o maior enterro da história de São Paulo.
Na terceira parte da reportagem especial Vozes de Esperança, vamos apresentar a história de Joaquim Barbosa, ex-presidente do Supremo Tribunal Federal.